Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimentar também os representantes da Associação Nacional de Assembleias. Portanto, temos connosco o senhor presidente da Associação, Albino Almeida, depois Carlos Almeida, vice-presidente, Fernando Pereira, vice-presidente, Eulália Teixeira, vice-presidente, e Manuel Ferreira Ramos, coordenador do SEVEL, não é? Julgo que posso dizer assim. Portanto, esta audiência ocorre no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado, portanto, deste processo que está em curso, e a pedido também da própria Associação Nacional de Assembleias. Portanto, como é que se processará o decorrer dos nossos trabalhos? Portanto, a Associação tem um período inicial de 5 minutos para fazer a intervenção que julgue adequada. Já agora, ao fundo da sala, no topo, tenho o relógio por causa do tempo. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá à sua disposição 3 minutos e os deputados únicos 1 minuto e meio, e depois terminaremos a sessão com a vossa apreciação global ou resposta às questões, até ao máximo de 8 minutos. Portanto, iniciaria então os nossos trabalhos com a intervenção inicial até 5 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agora tiro a máscara, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes mesmo de começar a intervir, queria fazer a entrega ao Sr. Presidente da Comissão de um documento que prova que a Associação Nacional de Assembleias Municipais, formalmente existente desde 2018, na verdade começou a trabalhar em 1999 e fica um registro que pode encontrar nesta casa, uma vez que então os Presidentes da Assembleia lutavam pelo mesmo que nos traz aqui hoje, em 1999, a quando da Lei 169-99. Vão perceber aí uma história engraçada, porque esteve marcada uma Assembleia da República para tratar deste assunto que no ar desapareceu, ou seja, do dia anterior para o dia em que devia verificar-se essa discussão, a Ordem de Trabalhos desapareceu e trataram outra coisa que não vem ao caso. Está tudo aí determinado e, portanto, nós não nascemos geração espontânea, não somos meia dúzia de presidentes da Assembleia Municipal que resolveram ter protagonismo, encarnamos uma luta a pedido do Dr. José Manuel Pavão, que é verdadeiramente o mentor desta segunda fase do trabalho das Assembleias Municipais, e, portanto, é isso que nos traz aqui, e eu quero justamente começar, Sr. Presidente, por agradecer, e vou ler, se me permite, para ser mais eficaz, por agradecer a audição da Associação Nacional de Assembleias Municipais, que amanhã, 7 de maio, completará o 6º aniversário. Resumidamente, somos, como se sabe, uma associação de municípios em que estes são representados pelos presidentes da Assembleia Municipal. Somos já hoje 188 municípios que aderiram à ANAM com dupla votação do Executivo e da Assembleia Municipal e a maioria delas por unanimidade. Nesta tarde dedicada a assuntos autárquicos que se relacionam com o Orçamento de 2022, depois da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, ontem ouvidos, podemos subscrever o essencial do que foi avançado pelos nossos colegas e amigos autarcas, Luísa Salgueiro e Jorge Veloso, atento ao movimento particularmente sensível que as autarquias ora vivem. Um e outro referiram, direto ou indiretamente, as questões relativas à transferência de competências em que as Assembleias Municipais, permitam-nos, são chamadas para se pronunciarem sobre a não aceitação de competências ou agora transformados em instâncias de transmissão de decisões das Assembleias de Freguesia para a Assembleia da República. A ANAM considera e mais uma vez o reitera que a Associação Nacional de Municípios Portugueses é cara comum do poder local.
Pedia só que aguardasse um bocadinho, a ver se conseguimos parar isto. Se puder parar só o relógio.
Está?
Já está. Muito bem, pode continuar.
Muito obrigado. Portanto, dizia eu, a ANAM considera, e mais uma vez o reitera, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses é casa comum do poder local, bem como reitera a necessidade de se dignificar e valorizar o desempenho das Assembleias Municipais, mas também o seu funcionamento e o papel dos próprios Presidentes de Junta de Freguesia no quadro das Assembleias Municipais como representantes dos territórios. Para a dignificação e valorização das Assembleias Municipais, não é admissível que, com uma democracia hoje mais madura, quase cinquentenária, continuemos a ter Assembleias Municipais sem condições físicas e recursos humanos para o seu cabal funcionamento, designadamente reuniões de comissões ou simples organizações em conjunto com a sociedade civil. sendo por estas mudanças que se respeitam as funções deste órgão deliberativo, a que importa também referir que o Presidente da Assembleia Municipal, pese a autorizar a despesa e posteriormente votar o orçamento, nem sempre o mesmo orçamento da própria Assembleia lhe é submetido como devia ser, mais que não fosse para parecer, independentemente da forma como os deputados a seguir votarão o próprio orçamento. Bem como não é admissível que continuemos a ter entidades que tentam limitar o pagamento das senhas de presença aos representantes municipais, através de pareceres oriundos de entidades compreendidas em órgãos administrativos, como são os departamentos jurídicos da CCDR. Trata-se, no fundo, de uma restrição financeira, que é inaceitável e, sendo uma questão financeira, deverá ser avaliada por esta Comissão em sede de orçamento. Digo com a certeza que a maioria desta Comissão, provavelmente, sabe da experiência feita do que estamos a falar. Dito isto, sublinhamos a necessidade de estimular o debate político, de reforçar e aprofundar o exercício da cidadania e de melhorar a qualidade da nossa democracia. Isto implica o aprofundamento da autonomia do poder local democrático, preocupações que devem ser tidas em conta no articulado final da Lei do Orçamento. Na verdade, a 8 de julho de 2010, um entendimento firmado na reunião de coordenação jurídica entre representantes da Direção-Geral das Autarquias, de GAL, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e da Inspeção-Geral das Autarquias e, posteriormente, homologado por Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Local, estabeleceu-se que os membros das Assembleias Municipais têm direito a uma única senha de presença por cada sessão da Assembleia Municipal, independentemente da respectiva duração. Ficará na história para nós como o despacho Junqueiro, no momento em que, por razões de finanças exíguas, o legislador quis confundir sessão com reunião, tendo conseguido unicamente cortar verba ao verbo. Na verdade, conforme sabem, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, há 5 anuais, caso demore mais que um dia e se esse entendimento tivesse valido muito tempo, os representantes municipais não receberiam senha, senão pela primeira reunião. Ora, os presidentes das Assembleias Municipais, para repor o espírito da lei do Estatuto dos Eleitos Locais, passaram a marcar como reuniões extraordinárias todas aquelas que precisaram para esgotar a ordem de trabalhos de uma sessão. Constatando esta realidade, Sua Excelência o Presidente da República, na mensagem que dirigiu ao 2º Congresso de Braga em 19 de setembro de 2020, como consequência da autonomia das Assembleias, subscreveu também que, enquanto a norma gravosa se mantiver, deverão ser os regimentos das Assembleias a prever, tal qual diz o Estatuto dos Direitos Locais, que a cada reunião corresponde uma senha de presença. A posição do Sr. Presidente da República, já aplicada na maioria das Assembleias Municipais, como disse há pedaço, foi também assumida pelo Sr. Secretário de Estado Jorge Botelho ao afirmar que para este Governo era mesmo um assunto já do Regimento Municipal. Porém, mesmo depois desta clarificação verbal destas duas importantes entidades do Estado, foram emitidos pareceres dos gabinetes jurídicos das CCDRs a contradizer não só isto que acabou por ser assumido pelas Assembleias que alteraram os regimentos, mas também a própria Lei do Estatuto dos Eleitos Locais, defendendo estas instituições das CCDRs a aplicação do famigerado despacho Junqueiro. Compreendemos bem que o político e administrativo possam ainda estar desajustados, mas acreditamos, no entanto, que merecemos ver clarificada esta norma de uma vez por todas. Não se pode querer aprofundar a democracia, reforçar a cidadania, melhorar a qualidade do escrutínio, principalmente no momento em que haverá mais poderes para as câmaras, exigindo esse poder maior capacidade para acompanhar a execução da descentralização e do PRR sem quadro qualificado e claro. Este é o primeiro assunto relevantíssimo. O outro é, a nosso ver, ainda mais claro, ou deve ser mais claro, para a Comissão de Orçamento. Na verdade, o Orçamento Municipal apresentado à Assembleia Municipal não é sujeito a qualquer alteração. Ou é aprovado de acordo com a proposta da Câmara, ou é rejeitado. Por isso, sugerimos também à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que seja incluída na proposta da Câmara para o Orçamento do Município, no que tange à Assembleia Municipal, a obrigatoriedade da audição prévia e parecer positivo ao Orçamento da Assembleia, pese embora a votação que sobre ele recai. Finalmente, vimos pedir que seja considerada a obrigatoriedade de, previamente à apresentação do Orçamento Municipal, ser feita a apresentação deste pelo Revisor Oficial de Contas do Município, que assumiria aqui, nesta matéria, um papel próximo do Moutal Municipal. Tendo em conta que as câmaras municipais celebram um contrato com o ROC, bastará que o clausulado preveja a necessidade de uma reunião na Assembleia e ou numa comissão que esta tenha formado para os assuntos do orçamento. Com um esforço financeiro mínimo, conseguir-se-á, assim, uma maior capacitação dos decisores autárquicos. Reiteramos os nossos agradecimentos, manifestamos a nossa total disponibilidade para sermos ouvidos sempre que julguem oportuno, na expectativa de, a curto prazo, sermos devidamente reconhecidos para podermos emitir pareceres em matérias relacionadas com as Assembleias Municipais. A seguir a esta audiência, após a reunião do Pleno da Direção, enviaremos parecer formal sobre estas matérias hoje aqui tratadas, nem que seja só para a memória futura desta Comissão. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado. Portanto, apenas pedir aos serviços da Comissão que façam distribuir por todos os grupos parlamentares e deputados únicos, então o documento que nos foi entregue para os efeitos que julguem adequados. Portanto, passaremos então agora às intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos, portanto, e daria de imediato a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita, para colocar as questões que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar os representantes da Assembleia, da Associação Nacional de Assembleias Municipais, saudar neles todos os autarcas de Portugal, do norte a sul do país e das regiões autónomas, dizer que, evidentemente, várias das questões que foram aqui colocadas não são novas, nem inteiramente novas, nem sequer são já questões conhecidas por parte, acredito, que dos eleitos e deputados aqui na Assembleia da República do Partido Socialista, vários deles, aliás, membros ou presidentes de Assembleias Municipais, como é, aliás, o meu próprio caso, e uma saudação muito, muito especial e também por trazerem a esta Comissão as preocupações específicas que os órgãos, assembleias municipais, têm sobre várias das questões que aqui, aliás, colocaram de maneira, diria, cristalina. Escuso-me a fazer considerações sobre o papel do poder local democrático e das assembleias municipais nessa conquista, na verdade, da nossa democracia. O papel muito relevante que aqui foi trazido também das assembleias municipais em vários processos estruturantes sobre o modo como está organizado, do ponto de vista territorial, o nosso regime democrático. Referiram as questões da descentralização, que estão agora muito em cima da mesa, referiram as questões relativas ao próprio à própria questão das freguesias, mas, na verdade, em geral e de modo muito, muito sistémico, todas as questões que perpassam as preocupações das populações, das autarquias também, passam pelas assembleias municipais, exprimindo a diversidade política. E, portanto, é muito importante que consigamos encontrar, eu diria, em torno de dois eixos, que foram, aliás, aqui sistematizados, mas que poderemos eventualmente até detalhar durante ainda esta audiência, dois eixos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é uma dimensão de dignificação do próprio órgão, nas várias dimensões, quer em termos de instalações e condições físicas, quer em termos também do próprio modo como as assembleias municipais, não só no seu processo orçamental, mas no seu funcionamento, devem asseguradas as condições para que tenham, de alguma forma, os seus eleitos possam cumprir cabalmente as funções para as quais foram eleitas. E, por outro lado, e liga-se com este segundo eixo, as questões da própria harmonização do modo como as assembleias municipais têm condições para trabalhar nos diferentes municípios, que sabemos que, em virtude de diferenças de interpretação da lei, alguns pareceres que foram também pedidos, referiram aqui a entidades administrativas, mas ao longo dos anos foi havendo vários pareceres, muitas vezes colocados, aliás, por municípios em concreto, que não contribuem muito para haver um entendimento comum, digamos assim, de quais são as condições e de quais são as regras pelas quais se devem reger as assembleias, os seus eleitos, os seus trabalhos e o modo como podem, de alguma forma, exercer as suas funções. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PS, aquilo que queríamos dizer é saudar a vossa presença, registar a preocupação com vários pontos muito concretos que foram identificados e fazer votos para que em sede parlamentar e noutras sedes possamos dar passos concretos para, de alguma forma, contribuir para eliminar quer discrepâncias que existem, quer, eventualmente, falhas e questões que possam ser melhoradas, seja em sede da Lei do Orçamento de Estado, ou seja em sedes consideradas apropriadas, e aproveitava também para perguntar à Associação se tem tido, entretanto, com o novo Governo que entrou em funções, se já houve alguma interlocução com o Governo, se ela está prevista e o que é que estará previsto nessa matéria. É isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Barbosa de Melo.
Boa tarde a todos os senhores deputados e senhores deputados, Sr. Presidente, naturalmente, e à Associação Nacional das Assembleias Municipais. Eu queria só, muito rapidamente, começar por saudar quem nos visita hoje, o PSD, enfim, como outros nesta Câmara, certamente, mas o PSD tem, muita da sua história foi construída à volta e em cima do poder local, portanto tem uma costela muito importante ligada ao poder local, e para nós as assembleias municipais são uma peça fundamental nesse edifício jurídico e administrativo que são os nossos municípios. Nem sempre, também reconhecemos, nem sempre as assembleias municipais e nem em todo o lado no nosso país as assembleias municipais acabam por ser, chamemos-lhe assim, tratadas da mesma maneira. Há aqui uma tensão, é que há regras gerais, há assuntos que se espera que sejam tratados pelas assembleias municipais, isso está na lei, decorre da lei, decorre do nosso edifício jurídico, mas depois, em cada um dos municípios em particular, as regras de funcionamento daquele órgão acabam por variar muito. Eu tenho aqui uma pergunta que vou fazendo, vou deixando, julgo que também esse aqui o nosso objetivo de vos ir deixando aqui algumas perguntas. Como é que veem esta diversidade na forma de funcionamento, e todos temos conhecimento de grandes municípios onde as assembleias municipais têm assessores, têm comissões, reúnem muitas vezes durante o ano em longas sessões que se prolongam por dias, às vezes por semana. E ao lado destas grandes assembleias municipais, grandes naturalmente entre aspas, entenda-se, ao lado destas grandes assembleias municipais existem uma miríade de outras que fazem aquelas 5 reuniõezinhas anuais de 2 horinhas cada uma, enfim, às vezes com mais conflitualidade, outras vezes com menos, isso vai das circunstâncias locais em que cada uma está. Isto faz com que de facto haja quando se fala de assembleias municipais, não estamos a falar sempre da mesma realidade. Como é que isto é visto e para que modelo é que a Associação Nacional das Assembleias Municipais entende que Portugal devia, não sei se convergir ou se devíamos continuar assim? Esta é a pergunta que eu deixo desde já. Depois, só para terminar, até porque não quero ultrapassar os meus 3 minutos, eu diria que há uma coisa que é comum a todas as assembleias municipais, ainda que as soluções depois concretas em cada município acabem sendo diferentes, que é a importância de os eleitos para as assembleias municipais terem condições para fazer o seu papel, o seu trabalho. E o seu trabalho é um trabalho de fiscalização dos outros órgãos, em particular da Câmara Municipal. Naturalmente há muitas decisões que vêm à própria Assembleia Municipal, como todos aqui sabemos, mas eu que já fui deputado municipal muitos anos sei como é, as condições em que um deputado municipal consegue, enfim, informar-se dos dossiês são muitas vezes muito deficitárias. E estou a falar, no caso, do município é Coimbra, já não estou a falar dos municípios mais pequeninos, também não estou a falar desses que têm muitas sessões que decorrem durante meses, às vezes, estou a falar de um município ainda assim razoavelmente grande e onde nós, deputados municipais, nos sentíamos sempre sem grande possibilidade, muitas vezes, de acompanhar os dossiês. Pergunta que deixo para terminar é como é que a Associação Nacional de Assembleias Municipais entende que podíamos progredir para que nos 308 municípios de Portugal os milhares de deputados municipais tenham boas condições para fazer aquilo que o país e que a lei espera que eles façam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado do Partido Chega, Bruno Nunes.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, saudar a presença da Associação Nacional da Associação de Assembleias Municipais. Nós no Chega temos, acredito que como praticamente todos os partidos, temos um carinho especial pelas Assembleias Municipais, nós em especial, até porque o nosso partido nasceu dentro de uma Assembleia Municipal e a divergência da opinião que existia na altura do vereador André Ventura e que eu, enquanto deputado municipal na Assembleia Municipal de Loures, decidimos iniciar um novo caminho que hoje se chama Partido Chega. E, portanto, também enquanto deputado municipal e hoje enquanto vereador e deputado da Assembleia da República, esta é uma das questões que eu acho que merece uma reflexão profunda. As autarquias locais e as assembleias municipais são vistas por todos e o caráter da lei assim o determina também, que deveria ser um órgão de fiscalização. No entanto, não temos meios, não temos, porque eu continuo a associar-me também muito aos autarcas, apesar de já não ser deputado municipal, não existem meios e vai gerindo um bocadinho da boa vontade que as câmaras vão tendo, se querem ou não querem ser fiscalizadas, o que deturpa por princípio aquela que é o espírito até da criação das assembleias municipais. Depois vamos gerindo, como disse o PSD e bem, Vamos gerindo isto conforme os regimentos vão sendo mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, cada um vai fazendo o fato à sua medida e vão gerindo as coisas à forma que lhes apetece. Eu tive a curiosidade de ser deputado municipal no mandato em que a Assembleia Municipal, a maioria era do PS e o Executivo era da CDU. E percebemos ali a importância que a fiscalização poderia ter e todo o papel que a Assembleia Municipal poderia ter e teve, foi determinante em diversos casos, e sem querer agora esmiuçar os casos, porque não é o que estamos aqui a fazer, mas todos nos recordamos, os carros do Genro, do Jerónimo, etc., que foram levantados pela Assembleia Municipal e processos levantados pela Assembleia Municipal e que levaram a uma auditoria extensa e concreta da Câmara Municipal. No entanto, nós temos uma disparidade entre assembleias municipais e temos um caso que, inclusive, dentro em breve, o próprio Partido Chega fará com que a Assembleia da República se pronuncie na comissão concreta, que tem a ver, por exemplo, quando nós olhamos para a Assembleia Municipal de Lisboa e percebemos que a Assembleia Municipal de Lisboa é pornográfica, completamente, quer dos valores que tem para as assessorias, quer para os valores de senha de presença que os deputados municipais podem oferir. Temos deputados municipais a ganhar cerca de 2 mil euros por mês de senhas de presença, que é qualquer coisa fantástica e maravilhosa. E os partidos, toda a gente se cala, ninguém fala absolutamente nada. Nós achamos que a lei eleitoral tem que também ser discutida e temos que perceber se de facto faz sentido continuarmos com a eleição para 3 órgãos ou se o Presidente da Câmara deverá sair da eleição da Assembleia Municipal. Existem muitas coisas que poderão ou não vir a dar mais poder à Assembleia Municipal, mas obviamente é uma discussão que no espírito democrático temos que fazer entre todos os partidos para poder ser analisada. Mas vamos mais longe. A questão do papel dos Presidentes de Junta, pelo facto de terem inerência, e nós não somos contra a inerência dos Presidentes de Junta nas Assembleias Municipais, mas já nos sentimos contra o facto dos Presidentes de Junta votarem em proveito próprio, nomeadamente em orçamentos que acabam por ser orçamentos que depois, através de contratos interadministrativos, descentralizações de competências ou protocolos de colaboração, acabam por passar para a própria Junta de Freguesia e são juízes em causa própria. E isso, cada vez mais, na história, e terminando de imediato, Sr. Presidente, já me estou a exceder, sabemos que as competências que estão atribuídas são à própria Assembleia Municipal, muitas vezes acabam por desvirtuar e quase ridicularizar a Assembleia Municipal, no entanto, com o papel que ela deveria ter, que é preponderante para a democracia. Terminando, nós temos o exemplo quando a lei determina que a Assembleia Municipal pode votar e aprovar moções de censura à Câmara Municipal e nós sabemos que não tem eficácia política nenhuma, porque não acontece absolutamente nada, não passa de um documento político. Ou seja, as Assembleias Municipais têm sido muito maltratadas e são claramente um show-off da política em Portugal e um colocar, para irmos brincando, ao Portugal dos pequenitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não estando mais nenhum grupo parlamentar presente ou deputados únicos, portanto, passaremos à intervenção final de respostas. Tem até 8 minutos, sendo que esses 8 minutos, se assim entenderem pertinentes, podem dividir entre os diferentes representantes aqui presentes. Portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente, então.
Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Eu dividirei, sim, o tempo depois pelos colegas que queiram intervir sobre as matérias, mas dividirei o que eu vi em duas grandes áreas. Uma delas tem que ver com a identidade das Assembleias Municipais no todo nacional. Nós visitamos todas as Assembleias Municipais no local, portanto, fomos aos locais, fizemos reuniões chamadas à ANAM em contacto e, basicamente, por lógica distrital, passámos por todas. Nos Açores já fizemos por videoconferência, porque já havia aquela coisa maravilhosa chamada pandemia, onde as Assembleias revelaram um outro papel, que foi o papel de prover o cidadão, porque estavam todos envolvidos no auge da pandemia e os Presidentes das Assembleias foram muitas vezes citados para ajudar a resolver problemas. Honro muito o teu ter feito, sei que os meus colegas o fizeram também, e nesse sentido quero realçar o papel dos Presidentes de Junta, que valeram a muitas coisas e não os houvesse, estaríamos muito mal quando foi da pandemia. Portanto, entendemos que os Presidentes das Assembleias devem estar nas Assembleias Municipais como representantes do território. A nosso ver, a outra questão de fundo posta pelo Sr. Deputado Chega, que eu percebo todas elas, são questões de outra natureza, são questões para uma eventual revisão constitucional e depois disso uma revisão da lei eleitoral autárquica ou o que venha. Não é isso que move neste momento a ANAM. O que move a ANAM é uma linha identitária para todas as assembleias, ou seja, que a gente perceba em qualquer lado que vai que a Assembleia Municipal é um órgão respeitado e respeitável. E nem sempre isto acontece, a começar nas próprias instalações. Ponto 1. Identidade do poder local. Depois temos... temos intenção, para responder às perguntas que foram feitas, de falar com a senhora ministra que tutela a área e de lhe propor uma planificação das medidas que defendemos, de maneira a que gradativamente, há 4 anos e meio de legislatura, possa no final da legislatura dizer-se isto mudou e eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser avaliado com o governo, como aliás já vinha a ser avaliado com o governo anterior na pessoa do Sr. Secretário de Estado, Jorge Botelho. Outra coisa que também gostávamos de dizer, assusta-nos muito o caminho da descentralização, já nem chamo regionalização, porque acho uma coisa bastante difícil no atual quadro das situações. Diria, era outra coisa que era importante pôr no léxico. Governação multinível. Esta é verdadeiramente a questão. Toda a gente percebeu na pandemia que, nós não que a governação multinível faz todo sentido. Da que está mais perto dos cidadãos, à que está mais acima, de alguma maneira, como são as assembleias municipais. Isso, como disse, é matéria de outra lei, que não é agora o momento, mas, enfim, queríamos deixar esta ideia, porque a deixamos também nesta casa à comissão que estudou a descentralização na anterior legislatura. A diversidade das assembleias tem dependido muito dos regimentos, e os regimentos, efetivamente, têm dependido muito da visão que sobre eles impende pelas forças maioritárias. Mas isto é vida, quer dizer, não vale a pena nós acharmos que só os médicos é que trazem saúde, quando, na verdade, nós próprios, como cidadãos, temos de contribuir para a melhoria do nosso estado geral, que, como ensina Eduardo Barroso, não augura grande coisa, mesmo quando temos saúde. E, portanto, a questão é esta. A diversidade é motivo da autonomia das assembleias. Localmente, cada assembleia define como quer deliberar. Isto é uma regra do 25 de Abril, dos constituintes desta Casa, que trouxeram para o poder local a forma de autonomamente decidirem como querem deliberar. E isto é um facto. E, portanto, não queremos fazer regimentos iguais, como imaginam. De resto, fizemos a nossa parte. Está cá o Centro de Valorização de Leitos, sob o Dr. Ferreira Ramos, que é o responsável por aquilo que foi a apresentação de uma proposta de regimento tipo, ou seja, nós mandámos a todas as assembleias um livro que permitia que cada uma adotasse do que lá se previa aquilo que melhor servisse essa própria assembleia. Essa parte está feita. Agora cabe, naturalmente, a autonomia das assembleias mexer nisso. Queria, no entanto, dizer aos seus deputados que uma das matérias que mais valorizo para o futuro, fora das assembleias ordinárias, serão as apreciações. Nós temos CCDRs a decidir, temos o direito de chamar lá o presidente da CCDR, mas em muitos casos o direito de apreciação não está no regimento, portanto não é possível. Ou seja, tem que se dar ali uma volta e consegue-se, porque não há nada neste mundo que não se consiga, graças a Deus, é possível. Basta que os homens sejam inteligentes e, desse ponto de vista, a natureza dotou-nos de inteligência bastante a todos e a cada um. E, portanto, desse ponto de vista. Agora, da valorização dos deputados, sim, senhor deputado, tenho apelado para que haja o cartão do deputado em todas as assembleias. E devia ser um pouco mais forte, talvez ligado a uma estrutura nacional, que permitisse que o deputado, quando vai a qualquer lado e quer saber o que se passa naquela realidade, apresente um documento absolutamente inequívoco da sua qualidade de deputado. Afinal de contas, é disso também que estamos a falar. Não é preciso só fiscalizar a Câmara, é preciso fiscalizar muitas vezes as instituições que trabalham com a Câmara ou que estão na periferia da Câmara e, portanto, os deputados devem saber disso. Interação com o Governo, já pude dizer-vos, sobre a intenção que temos também de falar com a tutela, e a dignificação não é, senão, não é uma harmonização. Não, não é. A dignificação é valorização enquanto órgão e depois o órgão, na sua autonomia, decide como quer deliberar. É disto que falamos e é isto que nos traz aqui. Portanto, eu passava agora a palavra aos colegas, se quisessem intervir. Alguém quer?
Eu sou, para efeitos de registro de data, portanto, será o Dr. Carlos Almeida.
Não, Fernando Pereira.
Ah, Fernando Pereira, peço desculpa, tenha a palavra.
Assembleia Municipal de Barcelos.
Muito bem? Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Em suma, houve uma palavra, que foi transversal um pouco às intervenções de todos os senhores deputados, que é precisamente a questão da dignificação. Como sabem, as Assembleias Municipais foram criadas pelo legislador constituinte. Antes do 25 de Abril tínhamos juntas de freguesia, câmaras municipais, não tínhamos Assembleias Municipais. E as Assembleias Municipais caminham, nomeadamente com a ANAM, no sentido de haver uma dignificação e um respeito desse órgão constitucional da democracia portuguesa. Queríamos dizer que pugnamos na ANAM por aquilo que se chama o princípio da separação de poderes, estamos perfeitamente à vontade e é uma das coisas que nós apoiamos os nossos associados e que isso se vincula em todo o país, que haja uma separação de poderes entre Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Eu estou numa Assembleia Municipal que é a maior do país, uma coisa é a atividade do Executivo, outra coisa é a atividade de quem acompanha e fiscaliza. São coisas diferentes, a dignificação passa por isso, é bom para o Conselho e é bom também para a Câmara Municipal ter quem acompanha e fiscaliza a sua atividade. E fiscaliza precisamente, e porquê? Porque aprova os instrumentos fundamentais para o funcionamento do município. Sem a Assembleia Municipal a funcionar, sem a aprovação dos orçamentos, dos planos territoriais, dos empréstimos, o município, portanto, fica sem características de funcionamento e o Conselho para. Portanto, a intervenção e a presença deste órgão é muito importante e daí, como disse o Sr. Presidente, agradecermos muito a forma como nos estão a receber, que no futuro a recepção não seja apenas com este caráter ainda, com alguma informalidade, mas passa a ser quase como obrigatório, como ouvem os nossos parceiros da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, também ouvir a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Portanto, é importante, porquê? Porque somos precisamente o órgão que aprecia e fiscaliza a atividade da Câmara e, portanto, faz aquilo que nós podemos chamar, talvez no país, vamos aqui abstrair as juntas de freguesia, uma chamada democracia de proximidade, muito, muito, porque é nesse órgão que nos concelhos estão representados precisamente as forças políticas todas que existem no concelho. Além de uma outra coisa, estão também representados por inerência, eu por acaso tenho uma posição pessoal sobre isso, eu defendo que os senhores presidentes de junta continuem a votar, porque ter presidentes de junta numa Assembleia Municipal sem direito a voto é uma coisa muito complicada e sou aquele que tem mais presidentes de junta do país. Portanto, por inerência também façam parte, porque é o único local num concelho em que os presidentes de junta têm assento. Não há mais nenhum local de eleição democrática num concelho qualquer deste país em que os senhores presidentes de junta não se possam sentar e possam participar nas decisões do município. Isto é uma das coisas que a ANAM defende, esta direção aqui, através do Sr. Presidente, pugna isso, e é esse processo que nós estamos empenhados. Queria dizer, como disse o Sr. Presidente também, a questão do parecer, porque foi essa mais diretamente que nos veio aqui chamado, o que é que nós pensamos sobre o Orçamento de Estado. O Sr. Presidente já o disse, nós subscrevemos mais ou menos, acompanhamos o parecer ou a posição da Associação Nacional de Municípios também. Há algumas coisas, algumas matérias que também nos preocupam, que devem preocupar os seus deputados, o IVA da restauração, os processos concursais. Na atualidade não está consagrado no Orçamento de Estado os mecanismos da revisão de preços, isto é muito complicado, não haver o mecanismo não estar implementado para os fornecimentos das cantinas, para as obras que estão feitas, por causa das razões da pandemia, isto é muito complicado de gerir e quem é aqui autarca sabe do que eu estou a falar e portanto se esta reunião também servir para isso, o nosso contributo também é esse, se acaba de uma vez por todas essa contribuição para o audiovisual, porque aqui qualquer um de nós, se tiver um motor de rega num sítio qualquer, ou então se estivermos num cemitério, também paga-se contribuição para o audiovisual. É uma coisa ridícula neste país, não percebemos porquê. Isto para dizer o quê? Isto também é um assunto da Assembleia Municipal. Tudo isto parece em primeira instância das câmaras, mas não. Nós aprovámos agora em Assembleia Municipal estes instrumentos fundamentais para a gestão dos municípios. E até agora, pela nova lei, pela legislação, eu só apanhei isso agora na Assembleia Municipal, até os subsídios às juntas de freguesia vêm à Assembleia Municipal, é proposta da Câmara para a Assembleia Municipal aprovar os subsídios à junta de freguesia. Isto vai no sentido de quê? Daquilo que disse o Presidente Albino Almeida, o reforço dos poderes da Assembleia Municipal e por isso a sua dignificação, foi falada por todos, a sua dignificação é cada vez mais importante. Sr. Presidente, eu acho que já passei o tempo em muito, muito obrigado.
Sim, fui aqui um bocadinho intolerante.
E só para dizer isto, eu sou muito intolerante também na minha Assembleia Municipal e aqui extravasei. Obrigado.
Fui um bocadinho intolerante, uma vez que estas são audições muito abreviadas, não é? O tempo que cada um tem é muito curto e eu compreendo que é uma oportunidade de cada um, enfim, trazer as suas preocupações. Portanto, assim sendo, eu só gostava de deixar aqui um alerta, eventualmente se for do vosso interesse, portanto as propostas de alteração ao Orçamento de Estado têm que entrar até dia 13 de maio, se não estou equivocado, e, portanto, se for a vossa intenção fazer chegar algum documento escrito para que os senhores deputados de cada partido possam ter tempo de analisar, portanto, deixava esse alerta, portanto, dirigem-se aos serviços da Comissão e serão distribuídos. Será distribuído também, então, o tal documento inicial, mais a sua intervenção, que entretanto me entregou, também serão distribuídos aos senhores deputados e, portanto, resta-me, terminada esta audiência, portanto, agradecer a vossa presença, fazer votos de que tenham um bom trabalho, porque o poder local certamente que é reconhecido por todos como bastante importante e, portanto, dou por encerrada esta audiência, agradecendo mais uma vez a todos. Obrigado, boa tarde.